DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias desta sexta-feira, 6 de junho. As cerimónias dos 70 anos do desembarque dos aliados na Normandia, momento que marcou o fim da Guerra Mundial, são assinaladas hoje em França. 17 líderes mundiais, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o primeiro-ministro de Inglaterra e o presidente da Rússia, estão entre os presentes. O encontro é também uma oportunidade para encontros bilaterais com vista à redução da tensão na Ucrânia. Os países do G7, reunidos em Bruxelas na quinta-feira, garantiram mais sanções contra a Rússia, caso o país mantenha as provocações em relação à Ucrânia. Ainda em França, a chanceler alemã Angela Merkel deverá encontrar-se esta sexta-feira com o presidente russo Vladimir Putin em Deauville, depois das comemorações do Dia D na Normandia. O anúncio do encontro foi feito por Moscovo. A líder germânica deverá tentar persuadir o presidente russo a aceitar as exigências do G7. Vários deputados alemães estão a planear uma deslocação a Moscovo para entrevistar o antigo agente dos serviços secretos norte-americanos, Edward Snowden. A solicitação surge um dia depois do procurador-geral da Alemanha informar a abertura de um inquérito judicial às alegadas ações de espionagem da secreta americana à chanceler Angela Merkel. O Banco Central Europeu anunciou um pacote de medidas para impulsionar a economia na zona euro e evitar a deflação. O BCE vai realizar injeções de 400 mil milhões de euros para que os bancos façam chegar o dinheiro à economia. O anúncio surge depois do Conselho de Governadores decidir também cortar a taxa de juro diretora em 10 pontos base para o novo mínimo histórico de 0,15%. O BCE decidiu ainda colocar em valores negativos, menos 0,10%, a taxa de depósitos para penalizar os bancos que depositam dinheiro na instituição. Na Hungria, mais de 60 órgãos de comunicação social pararam temporariamente as operações na quinta-feira para protestar contra um novo imposto especial de 40% sobre a receita publicitária. Visto como um ataque à liberdade de imprensa, as estações de televisão e rádio suspenderam a programação durante a noite. Os jornais imprimiram hoje primeiras páginas completamente negras. Nos Estados Unidos está a ser preparada a transferência de um número significativo de detidos em Guantánamo. Segundo a administração norte-americana, tratam-se de avanços substanciais para o encerramento da prisão. Após a criticada libertação de 5 talibãs no passado fim de semana, restam 149 prisioneiros na prisão que Barack Obama prometeu fechar quando ainda era candidato à Casa Branca. Na Etiópia começa hoje um simpósio de 3 dias entre o governo do Sudão do Sul, os rebeldes e as organizações religiosas. As partes vão discutir a instabilidade neste país, que já fez dezenas de milhares de mortos e deslocados. Na Nigéria, pelo menos 200 pessoas morreram num novo ataque terrorista do movimento radical islâmico Boko Haram contra várias localidades do norte. Os ataques desta milícia armada já causaram cerca de 2 mil mortos desde janeiro, no nordeste da Nigéria. A livre circulação de pessoas entre Angola e Moçambique está para breve. Segundo o ministro da Planificação e Desenvolvimento moçambicano, Ayuba Quernaia, aguarda-se apenas a resposta das autoridades angolanas. Quernaia garantiu à agência Lusa que o tema está a ser discutido com Angola para fomentar a economia no espaço lusófono. Desde 1996, morreram em Angola 69 pessoas e 379 ficaram feridas devido ao acionamento de 443 minas. Segundo dados da Comissão Executiva de Desminagem, Angola gastou nos últimos 9 anos 4,2 mil milhões de euros no processo de desminagem. Angola acolhe esta sexta-feira uma mini-cimeira que visa abordar a situação na República Centro-Africana. Desde dezembro de 2013, este país tem enfrentado vários casos de violência protagonizados por milícias muçulmanas e milícias cristãs. Em Moçambique, a Frelimo, o partido no poder, acusa a Renamo, o principal partido da oposição, de se comportar como bandidos armados. A Resistência Nacional Moçambicana anunciou na segunda-feira a suspensão do cessar-fogo declarado em maio, depois de, na semana passada, terem sido retomados os confrontos com o exército. Os ataques provocaram pelo menos um morto e 24 feridos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. CPLP prepara aposta na faceta económica do Bloco. República Centro-Africana apresenta plano para reinstalar a paz. No Brasil, 5 seleções africanas procuram o título no Mundial. São os destaques de hoje. Começa agora o Jornal da Manhã. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, começa a dar os primeiros passos na perspectiva comercial e económica. Este bloco, que surgiu baseando-se em laços linguísticos, históricos e, por isso, com uma cara mais cultural, afina a máquina para alavancar a nova face do bloco com a economia no horizonte. A Confederação Empresarial da CPLP é a estrutura que assume a tarefa. Nadia Sufu, com os detalhes.
Apesar da vontade e dos primeiros passos dados, nem tudo corre como devia sobre os carris. O presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa disse em entrevista à Lusa que faltava uma dinâmica empresarial para trabalhar com a parte política para afinar a estratégia do bloco. Salim Abdullah, entretanto, destaca que os políticos da CPLP mostram-se abertos a apostarem neste novo caminho.
E tenho encontrado grande receptividade. Eu penso que o que estava a faltar era essa dinâmica empresarial, esta voluntariedade, esta disponibilidade de poder trabalhar com a parte política de forma a refinarmos e afinarmos, digamos, a estratégia da CPLP.
A Confederação diz que quer ser o quarto pilar da CPLP, defendendo os interesses do empresariado e contribuir para um bloco mais forte e dinâmico, baseado na questão económica e empresarial. De lembrar que a aproximação, pelo menos entre os países africanos de língua portuguesa, tem-se intensificado, sendo conhecidas, por exemplo, parcerias empresariais entre angolanos e moçambicanos. Mas entre os membros da CPLP não há livre circulação de pessoas e bens, tirando o caso de Moçambique e Cabo Verde, que recentemente assinaram um acordo de abolição de vistos. Para Salim Abdullah, essa é a questão crucial para os objetivos da sua confederação.
A primeira é removermos as barreiras da livre para haver livre circulação de pessoas e bens dentro do espaço da comunidade. Não faz sentido em que nós queremos ser ou somos esta comunidade, mas depois para circular dentro da minha casa tenha barreiras. Portanto, isso é a primeira questão que tem que ser removida. A segunda, é preciso começarmos a trabalhar na harmonização da legislação a vários níveis e há necessidade de harmonizar os regulamentos a nível da CPLP.
Para o presidente da Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, conseguir também isso com Portugal seria uma mais-valia, tomando em conta o mercado da União Europeia. Mas o alargamento das áreas de cooperação não se ficam por aqui. Ao nível político, também a aproximação é cada vez mais visível. Por exemplo, Timor-Leste é um importante apoio à Guiné-Bissau a quando da realização das eleições gerais deste ano e prometeu ainda cooperar na reforma das forças de defesa e segurança. O Brasil também começa a dar os seus primeiros passos neste sentido, também na reforma do exército guinense. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Este é o tema da pergunta do dia. O que pensa sobre uma maior aposta na faceta económica da CPLP em detrimento do lado cultural?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
São Tomé e Príncipe voltou a desenvolver contactos a nível diplomático para tornar-se membro da Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações que reúne 53 países independentes. Odemiro Baloi, ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique, que preside a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, apoia a iniciativa lançada durante o mandato do ex-chefe do Executivo São-Tomense, Patrício Trovoada, apoiante da entrada da Guiné Equatorial na CPLP. João Carlos, a partir de Lisboa, com os pormenores.
Moçambique faz parte da comunidade britânica Commonwealth e aplaude a iniciativa de São Tomé e Príncipe com vista à integração no clube intergovernamental dominado por países de fala inglesa. O processo está a ser conduzido pela chefe da diplomacia são-tomense, Natália Umbelina. O homólogo moçambicano, que é igualmente presidente em exercício do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, respeita a opção do governo são-tomense. Em declarações à DW, Aldemir Baloi argumenta.
No caso de Moçambique, nós fomos para a Commonwealth por razões históricas. O papel de Moçambique na Junta de Libertação, o facto de estarmos rodeados por países de expressão inglesa, facilitou a nossa adesão. Seguiu-se Ruanda, utilizando em grande parte a experiência de Moçambique, hoje é São Tomé. Desde que os requisitos sejam preenchidos, eu não vejo qualquer problema. E acho que nesse domínio teremos ainda muita surpresa ao longo dos próximos tempos.
O dossiê de adesão à Commonwealth foi lançado pelo anterior primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, que prepara o seu regresso a São Tomé como candidato às eleições legislativas deste ano. O ex-governante sustenta que há vantagens a retirar desta aliança, tendo em consideração a localização geopolítica do arquipélago, membro da Comunidade Económica dos Estados da África Central, SEAC.
Estando a uma hora de um país como a Nigéria, que hoje tem cerca de 200 milhões de habitantes, que hoje é a primeira economia africana, à frente da África do Sul, há uma necessidade, de facto, de nós nos aproximarmos do mundo anglófono. Não estou a dizer que temos que aproximar da Inglaterra. Mesma coisa em relação à CDAO. Daí que, se nós vemos isso na perspectiva, digamos, das trocas económicas, São Tomé e Príncipe tem que olhar quer para o Commonwealth, quer para a CDAO. Não quer dizer abandonar a CAC.
O líder da Ação Democrática Independente, ADI, maior partido da oposição, louva a iniciativa do governo de Gabriel Costa em retomar o processo, tendo sempre como norte a visão de integração regional e económica.
Digamos, olhar para o nosso espaço vital económico que vai ao sul com Angola até ao norte, a Costa de Marfim. Nesse espaço de menos de 2 horas de voo de São Tomé e Príncipe, nós temos 340 milhões de consumidores. Nós temos a zona da África a mais rica, quer em minerais, quer em peixe, quer em outros recursos.
São Tomé e Príncipe, acrescenta, ganharia a possibilidade de acesso ao mercado regional com ofertas na área do turismo e da logística ou nas telecomunicações e centros de excelência nos domínios da saúde e da educação, como veios que poderão dar sustentabilidade à economia nacional. Nesta lógica, Patrício Trovoada, apoiante da adesão da Guiné Equatorial à CPLP, também não se opõe a uma eventual entrada na organização lusófona, na qualidade de associados, de países como o Japão, Índia, Peru e Marrocos, ou Namíbia, Turquia e Geórgia, cujos pedidos serão analisados na Cimeira de Dili, em Timor-Leste, em julho próximo. No atual contexto geopolítico e estratégico mundial, Aldemir Baloi considera que
hoje estamos num mundo global em que os países tendem a ter uma maior capacidade de identificar os seus interesses e, sobretudo, de adotar estratégias para a sua satisfação. Creio que é nesse contexto que se insere a adesão de países a organizações, em princípio, estranhas, passo o termo. Veja, a adesão, com que estatuto for, de países como o Japão e a Índia, ou desejo de adesão à CPLP, é uma coisa na qual o mais visionário dos visionários jamais teria imaginado.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Muitos investidores alemães veem em África apenas crises, pobreza e caos, algo que o Brasil, a Índia e a China naturalmente discordam, já que há muito investem no continente. Porém, as empresas europeias são mais reticentes e, por isso, os riscos e oportunidades foram discutidos esta semana no Fórum de Investimentos Africa Finance and Investment, ou AFIF, na cidade alemã de Colônia. A reportagem de Rainer Breuer, adaptada por Cristina Kripal.
1.000 milhões de consumidores que gastam anualmente o equivalente a 600 mil milhões de dólares norte-americanos, taxas de crescimento anuais médias de 5%, uma classe média que se desenvolve aqui mais depressa do que no resto do mundo, com apetite crescente também para bens de consumo de luxo, e um continente no qual ainda não é cultivado 60% do solo arável. É este o retrato de África que foi apresentado aos investidores no Fórum AFIF. Monty Jones, presidente da organização não-governamental EMRC e organizador do Fórum, explica:
Africa is rising.
A África está na fase ascendente. Admitidamente, o desenvolvimento do continente tardou a chegar, mas agora ele encontra-se na faixa de ultrapassagem. É este o momento certo para os investidores irem para a África.
This is more the reason why investors should come at this point in time.
Segundo um relatório das Nações Unidas, este ano os investimentos na exploração de matérias-primas em países como a Tanzânia, Zâmbia e Angola vão contribuir de forma determinante para o crescimento do continente. A classe média, jovem e com boa formação, exige bens de consumo ocidentais. Na última década, em média, o produto interno bruto por família duplicou. Nos próximos 5 anos, 7 das 10 economias de mais rápido crescimento serão do continente africano. Onde param, pois, os investidores europeus? Monty Jones:
I feel very bad that Australia and New Zealand are so very far from Europe.
Entristece-me que a Austrália e a Nova Zelândia, que estão tão distantes da Europa, exportam mais para a Europa do que todos os países africanos juntos. Isto, apesar de sermos vizinhos. A África tem que reforçar os seus laços com a Europa. Tenho a certeza que a Europa também o quer. Penso que só pode ser uma vantagem para a Europa.
I think will be of considerable benefit to Europe as well.
Monty Jones acredita que muitos governantes africanos entenderam que é chegado o momento de investir nos jovens e não apostar tudo no lucro fácil e rápido. Um exemplo é o Estado Federado do Delta, na Nigéria, rico em petróleo, nas palavras do ministro da Comunicação do Governo Federado, Chikasi Ogea.
Oil and gas is not sustainable. It will not last forever.
Não temos reservas infinitas de petróleo e gás natural. Por isso, temos que diversificar a nossa economia antes que seja tarde e acabem os rendimentos atuais. Desenvolvemos um plano com o título O Delta Depois do Boom de Petróleo, para o que procuramos urgentemente por investidoras. Queremos que venham pessoas que investam na agricultura, na infraestrutura e no turismo. Já temos parceiros da China e da Coreia, mas também queremos que venham europeus.
What happened to long ago when it was really Europeans who want the Europeans to come back?
E estes investidores europeus, diz Bruno Venn, diretor-geral da Sociedade Alemã para o Investimento e o Desenvolvimento, DEG, não têm motivo para ter tanto medo dos alegados riscos causados pela corrupção e a falta de transparência em África.
Die Korruption ist in Afrika nicht immer so hoch, wie man eigentlich das halt glauben würde.
A corrupção não é tão elevada em África como se pensa. As estatísticas mostram que até é menor do que nos chamados Estados BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. É bom ter esse dado presente.
Und China, das sollte uns ein Stück weit zu denken geben.
Cristina Kripal, DW.
Se nos ouve por onda curta, escreva-nos sobre a qualidade da receção. Indique, por favor, a frequência em que está a ouvir o programa, a qualidade da receção, a hora em que ouviu o programa e o seu endereço. Participe e ganhe um receptor de ondas curtas ou vários outros prémios da Deutsche Welle. Escreva para DW, programa em português, 53-110, Bona, Alemanha. Se preferir mandar um e-mail, o endereço é afriportug@dw.de. Contamos com a sua ajuda.
Angola acolhe esta sexta-feira uma mini-cimeira que visa abordar a situação na República Centro-Africana. O diretor para a África e Médio Oriente do Ministério das Relações Exteriores, Joaquim do Espírito Santo, explicou que o encontro vai reunir os presidentes de Angola, José Eduardo dos Santos, da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e do Chad, Idriss Déby. O encontro acontece depois da República Centro-Africana lançar um plano de reconciliação nacional após um ano de uma batalha sangrenta interreligiosa. O ministro com a pasta da Comunicação e da Reconciliação Nacional, em Bangui, lançou um projeto de ação de emergência constituído por 4 pontos, com o objetivo de reinstalar a paz. De acordo com as autoridades, o plano envolve a adesão de toda a população, naturalmente diversificada do ponto de vista étnico e religioso. José Messongo, encarregado da missão, avança os detalhes.
O plano de urgência da reconciliação nacional.
O nosso programa de emergência está estruturado em torno dos seguintes pontos principais. Ponto 1. A disseminação urgente de mensagens políticas sobre as questões de segurança, impunidade, paz e reconciliação. Ponto 2. A constituição e intensificação do diálogo com a população, grupos armados e seus líderes. Ponto 3. A transformação das dinâmicas intercomunitárias nas zonas prioritárias. Ponto 4. O compromisso imediato de um diálogo direto com os deslocados internos e externos.
De acordo com o chefe da missão, este plano consiste num dispositivo que irá apoiar o diálogo direto com todas as partes envolvidas na crise centro-africana. José Messongo reitera aquilo que é a essência do plano.
Vamos intensificar o diálogo com todos os grupos armados na África Central, com os atores principais da crise centro-africana, incluindo os antigos membros do SELECA, os Antibalaka e os grupos de autodefesa que existem no território nacional. Temos de trabalhar com os jovens para os jovens. Devemos trabalhar com organizações de mulheres, de estudantes, trabalhadores, isto é, com toda a população centro-africana.
O programa é da responsabilidade do Ministério da Comunicação e Reconciliação Nacional, embora todos os departamentos de Estado estejam envolvidos na sua implementação. O primeiro-ministro centro-africano, André Nazapayeke, já reuniu com os chefes dos vários distritos da capital, Bangui, para clarificar as bases do programa e pedir envolvimento político. Está prevista ainda outra reunião com os jovens na próxima semana. A espiral de violência interreligiosa, desde o golpe de Estado de março de 2013 na República Centro-Africana, levado a cabo pelos rebeldes muçulmanos do SELECA, gerou milhares de mortos. Os muçulmanos são agora perseguidos por milícias maioritariamente cristãs, os Antibalaka, que desde dezembro atacam de forma sistemática a minoria religiosa. A crise já gerou 750 mil deslocados e mais de 300 mil refugiados. No mês passado, o primeiro-ministro da República Centro-Africana, André Nazapayeke, deslocou-se a Luanda para contactos oficiais com as autoridades, no quadro do apoio que Angola está a prestar àquele país. Ambos integram a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, presidida desde janeiro por José Eduardo dos Santos.
DW Desporto.
5 seleções africanas rumam ao Brasil para participar no Campeonato do Futebol do Mundo, que começa no próximo dia 12 de junho. De acordo com especialistas, estas equipas vão enfrentar dificuldades para passar à fase de grupos. A DW África conversou com analistas sobre as possibilidades da Algéria, Camarões, Gana, Costa do Marfim e Nigéria. Acompanhe a reportagem de Cristiano Vieira Teixeira.
Os primeiros atletas africanos a pisar nos estádios brasileiros serão os jogadores camaroneses, que enfrentarão o México no segundo jogo do Mundial. Os camarões dividem o Grupo A também com a equipe anfitriã e a Croácia. Para o alemão Otto Pfister, que já treinou diversas equipes nacionais africanas, não apenas Brasil e México são mais fortes, como também o time de Camarões tem grandes desafios internos a superar.
Eles têm este atleta top, Samuel Eto'o, que agora joga no Chelsea, mas eles têm um problema de gerações. Há 4 anos, eles tinham 4 ou 5 jogadores de top, como o guarda-redes Carlos Kameni, Akile Maná e Rigoberto Song, mas que devido à idade não podem mais jogar. Tiveram então que trazer jogadores mais novos que ainda não atingiram este nível.
Tetracampeão da Taça das Nações Africanas, o Gana é considerado o mais forte entre os times africanos da Copa do Mundo de 2014. Os Estrelas Negras chegaram às quartas de final em 2010 na África do Sul. Difícil será, no entanto, repetir o feito contra oponentes talentosos, diz o zambiano especialista em futebol, Lawrence Lihusha.
Talk of Portugal, they do have Cristiano Ronaldo and company.
Falando de Portugal, eles têm Cristiano Ronaldo e companhia. Falando da Alemanha, eles provavelmente têm o melhor treinador, Joachim Löw, liderando um pelotão que é muito impressionante no ataque. Este grupo é Alemanha e Portugal, qualificando.
As Super Águias da Nigéria venceram a Taça Africana das Nações em 2013. Por duas vezes estiveram na rodada de 16 de uma Copa do Mundo. Ao lado de Argentina, Irã e Bósnia e Herzegovina, a equipe nigeriana completa o Grupo F. Apesar de ter grandes chances de se qualificar novamente, desentendimentos entre a Federação Nigeriana de Futebol e o treinador nacional Stephen Keshi estariam afetando a performance de todo o time, diz o especialista Lihusha.
Há rumores crescentes de que, se a performance da Nigéria não melhorar na Copa do Mundo de 2014, ele pode perder seu emprego quando o Mundial terminar. Isso se deve ao facto de que esse desentendimento, que agora está mais calmo, está a afetar a performance antes do torneio.
A Algéria venceu a Taça Africana das Nações uma vez em 1990. O time se qualificou para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, mas não passou da fase de grupos. De acordo com os dois especialistas, entre as seleções africanas, a Costa do Marfim tem as maiores chances de se qualificar para a rodada de 16 da Copa por estar no grupo de Colômbia, Grécia e Japão. Independentemente das dificuldades que as equipes africanas possam encontrar pelo caminho, todas têm o mesmo objetivo na Copa do Brasil, diz o treinador alemão Otto Pfister.
Todos esperam que eles façam alguma coisa, porque nunca uma seleção africana chegou a uma semifinal. Este é o maior objetivo. Se isto é possível ou não, esta é uma segunda questão.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que pensa sobre uma maior aposta na faceta económica da Cplp em detrimento do lado cultural? Esta é a pergunta de hoje. O colega Márcio Pessoa já está no estúdio com as respostas.
Bom dia, Nuno. Bom dia aos ouvintes. O Paito Oliveira dá os parabéns por esta iniciativa da Cplp de apostar na faceta econômica da organização. Alcênio Solmone, de Milange, na Zambésia, diz que esta união não tem objetivo nenhum para a cultura do organismo, mas sim para o benefício dos dirigentes desta organização. Rafael Romedes, de Gaza, parabeniza a iniciativa porque a Cplp precisava disto há muitos anos. Salim Mahmoud acha que a Cplp é uma perda de tempo. Ele usa aqui algumas palavras que não ficam bem de serem proferidas no rádio, Nuno, mas dá a entender que desaprova a organização, vamos colocar assim. O ouvinte que se identifica como Echelu, de Maputo, espera que essa proposta não tenha objetivos secundários, porque muitas vezes prometemos uma coisa e fazemos outras. Parabéns e força à Cplp, ele diz aqui. Orlando Jorge Alves acha que o que incentiva essa aposta econômica na Cplp é a crise financeira que devasta a economia mundial há mais de 5 anos, mas é tarde demais, segundo ele. Armindo Fernando acha que a iniciativa é boa e que a perspectiva é muito boa para o futuro da Cplp. Magno Cebola de Quelimane acha positiva a união cultural entre os países da Cplp. Opiniões vindas pelo SMS, Emília Corella de Nampula diz que Moçambique não está em guerra e não acha justa a saída de investimentos do país. Ela diz que isto sempre acontece em período eleitoral. A Corella encoraja a Vale e outros projetos a seguirem em frente. Alberto Xango da Beira acha que o problema de infraestruturas em Moçambique não vai precipitar a saída das multinacionais na exploração do carvão, mas deve investir para colher. É a opinião dos nossos ouvintes nesta sexta-feira.
Obrigado, Márcio. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado a si por ter estado desse lado. Está completa a informação por agora. Acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Tenha um bom dia.